É esta a verdadeira realidade dessa análise e dessas propostas. Por isso, para concluir, o que pretendo dizer é que, sendo um problema conjuntural e temporário, resolvê-lo com medidas que serão estruturais e permanentes é a mesma coisa que tentar apagar fogo com gasolina. E nesse contexto, Sr. Ministro, o que lhe pergunto e respondo a pergunta é: qual a forma mais eficaz, mais sustentável, que assegure realisticamente o futuro do nosso país em termos de mantermos a trajetória que tínhamos e que temos de aumento do salário mínimo real, de aumento do salário médio real e, essencialmente, fazer isso com sustentabilidade? Porque aqui que podia ser um benefício aparente de hoje, não se torne num problema e no custo acrescido da amanhã. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Ministro das Finanças, certamente compreenderá a nossa estupefacção com aquela que é a obsessão do déficit, quando em outubro do ano passado este Governo pretendia a redução do déficit em menos 7% do que agora vem de facto propor. E apesar de nos congratularmos por finalmente o Governo, por força até do diálogo com forças políticas como a OPAN, ter acedido a rever os escalões do IRS, isso ainda é muito pouco para o caminho que temos a fazer para aliviar as famílias, para aliviar as empresas, sobretudo quando à crise socioeconómica se junta uma crise provocada pela guerra e a invasão da Rússia à Ucrânia. E quero colocar-lhe duas questões muito concretas em relação a dois temas que, regra geral, ficam de fora destes debates. Começo pela proteção animal. No nosso país, o IVA animal, o IVA dos serviços médico-veterinários, continua nos 23%. Que estranho país este em que um toureiro, alguém que tem como atividade torturar um animal, está isento do pagamento de IVA, mas um médico veterinário, alguém que presta serviços para cuidar, para salvar vidas, continua a ter que pagar este serviço a 23%. Mas as associações de proteção animal que se substituem ao Estado não têm apoios diretos sem ser aqueles que têm estado previstos no orçamento do Estado e continuam a ter que suportar as rações a 23% e os serviços médico-veterinários a 23%, quando são as mesmas que se substituem ao Estado e que tantas e tantas vezes acolhem milhares de animais neste país cuja tarefa competia precisamente ao Estado. E caso acho que possa estar a extrapolar as minhas palavras, tenho ao seu lado o Sr. Primeiro-Ministro, que conhece bem esta realidade por via da Casa dos Animais de Lisboa, bem como o seu colega de bancada, o atual Ministro do Ambiente, que conhece igualmente esta realidade e sabe bem a dívida que o Estado português tem para com as associações de proteção animal. Portanto, a pergunta que lhe coloco é se está ou não disponível o seu Governo para acompanhar a proposta do PAN para que finalmente o IVA dos serviços médico-veterinários deixe para os 6%, mas também para que as associações de proteção animal possam deduzir as despesas que têm com o IVA e obter assim a sua devolução e aliviarmos assim este encargo que impende sobre as mesmas. A segunda questão que não lhe posso deixar de colocar hoje prende-se com a igualdade de género. Nós vivemos num país em que as mulheres, num país e no mundo, justiça seja feita, que não é exclusivo de Portugal, em que as mulheres continuam sistematicamente a ser relegadas para a vida familiar, em que temos ainda que esperar mais de 41 anos para que o salário igual e funções iguais seja de facto uma marca independentemente do género e não que continue a haver esta discriminação entre homens e mulheres, em que a licença parental é sobretudo imposta às mulheres e não aos homens, em que as mulheres continuam a não ter respostas do ponto de vista do combate à violência eficazes e que abranjam todo o território nacional. E por isso a questão que lhe quero colocar é se está disponível para acompanhar uma proposta que o PAN vai apresentar no sentido de beneficiar do ponto de vista fiscal as empresas que possam ter que respeitar as cotas de género nos seus cargos executivos para que de facto uma mulher que tenha o mesmo trabalho que um homem, em particular em cargos de chefia, possa ver finalmente reconhecida o seu valor também ele salarial. Por outro lado, para quando vai sair do papel, as medidas têm ficado previstas para que as casas-abrigo possam estar adaptadas a acolher vítimas que tenham também animais de companhia e, evidentemente, alargar a rede nacional das casas Júlia e Maria para apoio às vítimas de violência doméstica.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro das Finanças, a minha pergunta é muito simples. Onde está o novo sistema de informação da organização do Estado? No relatório do Orçamento 2016, o Governo comprometeu-se a fazer um grande recenseamento da administração pública. Em 2018, o ex-ministro Mário Centeno dizia: o concurso já foi concluído e o objetivo é que durante o ano 2019 alinhemos a recolha de informação nesta base de dados. Em 2018, também, a Auditoria da Inspeção-Geral das Finanças dizia: os dados recolhidos pelo sistema têm insuficiências e não permitem caracterizar adequadamente a administração pública. Não permitem saber o número de funcionários públicos, as suas remunerações, horas trabalhadas, avaliações e qualificações. Em 2019, já 3 anos após a promessa do Governo, ainda nada havia e a Sra. Ministra Alexandra Leitão tinha o objetivo de fazer um grande recenseamento aprofundado no sistema de informação da Organização do Estado. Tudo isto são citações. No relatório de atividades de 2019, a Direção-Geral da Administração do Emprego Público dizia que o novo sistema estava ainda em desenvolvimento e, por isso, não havia recolha de dados de qualidade. No relatório de 2020, dizia que a execução destes indicadores foi prejudicada pelo facto da nova aplicação informática do SIOE não ter sido concluída e disponibilizada em 2020 e já passavam 5 anos da promessa do Governo. Tendo em conta que estamos em 2022 e ainda não há relatório de atividades de 2021, a pergunta é basicamente como é que o Governo pensa organizar um Estado sem ter dados em condições sobre esse Estado. Governa por achismo? E a pergunta simples é: será desta vez, desta é que vai ser, será em 2022 que teremos um novo sistema passado 6 anos da promessa do Governo? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Iglesias, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Tendo em conta a crise pandémica que fez recuar em 2020 o Produto Interno Bruto em 8,4%, a maior contração económica registada desde 1954, a verdade é que o Governo respondeu e respondeu bem a este desafio colossal e os resultados são factuais, seja antes ou depois da pior fase da pandemia. Aliás, como já exemplificado pelo Sr. Ministro das Finanças, que os dados recentes do crescimento do PIB, seja em cadeia, seja em termos homólogos, comparado com 2021. Reduzimos agora a taxa de desemprego, já em fevereiro, para 5,8%, abaixo da média europeia. Aumentou-se o salário mínimo entre 2015 e 2022 em 40%. E o rendimento médio disponível das famílias aumentou 16% entre 2015 e 2020. Portugal cresceu mais em 4 anos, entre 2016 e 2019, do que nos 15 anos anteriores, com contas públicas certas e credíveis, e eu presumia que isso faria corar de vergonha alheia alguns dos deputados do PSD que já interviram aqui hoje. Vale a pena ter uma política de finanças públicas sustentável para que seja possível melhorar os rendimentos das famílias, criar emprego e oportunidades para os jovens e melhorar a vida dos pensionistas. Vale a pena ter uma política de finanças públicas rigorosa para apoiar as empresas e a economia. Tivemos em 2021 o recorde de investimento contratualizado em Portugal de 2,7 mil milhões de euros, aliás, o dobro do valor de 2019. Vale a pena ter uma política de finanças públicas credível, possibilitando que estejamos rapidamente aptos a iniciar os investimentos do PRR, que serão decisivos nos próximos anos. Dito isto, Sr. Ministro das Finanças, muito se tem falado nos últimos dias aqui neste plenário de convergência e pedi à Vossa Excelência precisamente a sua perspectiva e previsões relativamente à retoma da convergência com a União Europeia. Dado que antes da pandemia convergimos em 2016, em 2017, em 2018 e em 2019 com maior variação positiva da taxa de crescimento real do PIB desde que aderimos à moeda única. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, o último, ao Sr. Ministro das Finanças, naturalmente, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Pires, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Um dos maiores desígnios com que o mundo está confrontado é o de atingir o equilíbrio climático. Portugal, nos últimos anos, tem estado na vanguarda no processo de descarbonização. Orgulhamo-nos de termos sido o primeiro país a nível mundial a assumir o compromisso para alcançar a neutralidade carbónica em 2050 e orgulhamo-nos também, na legislatura passada, de termos feito aprovar aqui neste Parlamento, apesar de voto contra da iniciativa liberal, da Lei de Bases do Clima, uma lei de bases que traz ambição e para uma transição rápida e socialmente equilibrada para uma economia sustentável. Deixar um país decente e habitável às futuras gerações é uma obrigação de todos nós enquanto responsáveis políticos e essa obrigação exige da nossa parte ambição, responsabilidade e exige também um forte investimento público e privado. E mais uma vez, o governo do Partido Socialista não faltou à chamada e é com orgulho que podemos afirmar que este é o orçamento do Estado com o maior investimento de sempre nas políticas ambientais e na ação climática. E se dúvidas houvesse que este é o caminho que deve ser seguido, é só olhar para o que está a acontecer à nossa volta e perceber que a aposta, por exemplo, nas energias renováveis, além de contribuir para o processo de descarbonização, contribui também para a nossa segurança e soberania energética. Senhor Ministro, tivemos a oportunidade de ler nos jornais desta semana que Portugal e Espanha, por terem uma elevada incorporação de renováveis na sua rede elétrica, alcançaram serem menos dependentes dos combustíveis fósseis, nomeadamente do gás natural, alcançaram um acordo em Bruxelas para reduzir a fatura da eletricidade nos próximos 12 meses. Gostaria que nos desse mais esclarecimentos acerca desse acordo tão importante para as empresas e para as famílias portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Miranda Sarmento, não passou desapercebido a ninguém nesta Câmara que o Sr. Deputado decidiu iniciar aqui o debate do Orçamento de Estado de 2010 e de 2011, há mais de uma década. E vou aventar uma explicação para o seu deputado, sim, com um grande aplauso da bancada do PSD, com um enorme aplauso e motivação da bancada do PSD, e vou aventar uma razão para tal facto. É que o seu deputado quer fazer o debate de 2010 e 2011, porque o seu deputado não consegue fazer o debate de 2022. Não consegue fazer o debate de 2022. Ó, seu deputado. Mas é que eu percebo bem porque é que o seu deputado não consegue fazer o debate de 2022. Porque o seu deputado sabe que nós sabemos e que todos os portugueses se lembram que não há muitos meses atrás o seu deputado estava na televisão a criticar o Governo da República por estarmos a aumentar o salário mínimo nacional. O seu deputado era contra o aumento do salário mínimo nacional. Ó, seu deputado, não diga que não, porque daqui a pouco estarão os vídeos a circular com as suas declarações na entrevista a esse propósito. Depois, o seu líder percebeu, aliás, que estava, talvez, que o tinha colocado numa má situação e veio arranjar uma fórmula redonda que era dizer nós vamos aumentar não aumentando. Mas todos os portugueses perceberam bem como é que o seu deputado se referiu relativamente ao salário mínimo nacional e era contra o seu aumento. Senhor deputado, a razão também adicional da dificuldade que tem neste debate é que o seu deputado foi responsável pelo programa de governo que definiu que, pelo programa eleitoral do PSD, que definia que relativamente ao IRS deveria ser a última das prioridades que se deveriam enfrentar na governação do país. E é por isso que chegados aqui ao debate com esta crise, na situação que estamos a viver, quando as principais políticas de devolução de rendimentos constam precisamente em matérias de natureza fiscal, com o desdobramento dos escalões, com a subida do mínimo de existência, com o aumento das bonificações para o segundo filho, tudo isso, nada aconteceria por vontade do seu deputado. Aliás, teria o voto contra do seu deputado, como teve, aliás, quando foi do chumbo do orçamento de Estado. Ó, seu deputado, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Seu deputado, deixe-me dizer... Não, mas sabemos bem o que é que o seu deputado pensa. não tem escondido, aliás, o que pensa e bem. Agora, as suas opiniões e as suas orientações merecem também o debate político nesta Câmara e é isso que eu estou a fazer. Senhor Deputado, por sua vontade, não teria havido diminuições do IRS que nós estamos a fazer, por sua vontade, não teria havido aumentos do salário mínimo nacional. Ó, Senhor Deputado, deixe-me dizer-lhe